A promessa do presidente que com ele não tem nova CPMF. As várias tentativas e recuos do ministro da Economia de tentar emplacar um novo tributo parecido com ela. A crise agravada pela pandemia. E agora, uma reforma tributária que pode ter sim uma CPMF remodelada. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 16 de julho de 2020, semana que começa com um debate em Brasília sobre reforma tributária. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que vai entregar ao Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e ao Rodrigo Maia, presidente da Câmara, uma parte da proposta de reformulação dos tributos nacionais amanhã, terça-feira. Segundo Guilherme Afif Domingos, assessor especial de Guedes, essa primeira parte da proposta vai unificar o PIS e o COFINS, dois tributos federais sobre o consumo. É uma proposta que enfrenta a resistência do setor de serviços, que entende que vai ser mais tributado, mas que não tem poder de causar tanta polêmica no Congresso. E é para evitar atritos com os parlamentares que a reforma está sendo apresentada de forma fatiada. O Afif Domingos usou esta metáfora aqui para justificar a estratégia, abre aspas. Um boi se engole aos bifes. Se quiser engolir um boi inteiro, entala ou regurgita. Não podemos errar, fecha aspas.
Já tem duas propostas de reforma tributária tramitando no Congresso, uma com origem na Câmara dos Deputados e outra com origem no Senado. As duas são mais ambiciosas do que esse primeiro bife do governo federal. Em resumo, as propostas dos parlamentares priorizam a simplificação tributária, uma fusão de impostos e contribuições. Os impostos no Brasil, aliás, são muito complicados. As propostas em discussão no parlamento também estão no radar da equipe econômica. Há vários pontos em debate, mas tem um deles, um especial, que desperta discussões acaloradas. É a criação de um novo tributo sobre transações eletrônicas, algo que muitos economistas apontam como uma espécie de nova CPMF, ou uma CPMF remodelada. Esse novo imposto, segundo o governo, serviria para compensar a redução de encargos dos empresários na folha de pagamento de seus funcionários. Então, a ideia do governo é retirar imposto de empregadores, com uma tentativa de aumentar a formalidade no mercado de trabalho e compensar com um tributo que todo mundo que faz transação eletrônica vai ter que pagar. Isso se a ideia avançar e for aprovada.
É que todo mundo diz, o imposto sobre transação financeira é feio, movimentação financeira é feio e tal. E eu brincava dizendo o seguinte, olha, ele é feio, mas ele não é cruel. Você vai ter que escolher entre algo que talvez não seja muito bonito, mas que não seja tão cruel. E a pandemia revelou aos brasileiros que entre aquele mundo da CLT, que são 33 milhões de brasileiros com carteira assinada, e o mundo da assistência social, que eram 26 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família, entre esses dois mundos existiam 38 milhões de invisíveis, que são justamente esses que são vítimas dos... exatamente pelo encargo trabalhista, pelo excesso de impostos sobre a folha de pagamentos e a folha de salário. Esses invisíveis perderam a capacidade de se integrar à economia formal.
Você ouviu aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, numa entrevista à Rádio Jovem Pan na quarta-feira passada, 15 de julho. Ele estava aí justificando a criação de um imposto sobre transações eletrônicas para compensar a desoneração na folha de pagamento. Essa desoneração acabaria com a chamada contribuição previdenciária patronal, que é de 20% sobre a folha de salários das empresas. Uma tributação que, segundo Paulo Guedes, emperra a criação de empregos no Brasil e empurra as pessoas para a informalidade. Nessa entrevista para a Jovem Pan, ele também disse que com a pandemia do novo coronavírus, o comércio digital está crescendo e que com uma alíquota que ele chamou de pequenininha, de 0,2% sobre cada transação, o governo ia ter uma fonte importante de arrecadação.
Ainda não tem muitos detalhes dessa proposta. É possível que ela seja um bife a ser apresentado mais para frente lá no Congresso. Mas se você acompanha um pouco o debate político e econômico no Brasil, sabe que esse tema não sai da cabeça do ministro da Economia. O ministro Paulo Guedes não usa esse nome CPMF, mas já estão chamando no Congresso essa proposta dele de CPMF digital.
Eu estou já pensando, Heraldo, em trazer de volta aquela campanha que o DEM fez, show CPMF. Ninguém aguenta mais impostos no Brasil. Vamos cuidar da simplificação dos impostos.
Esse aí é o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, numa entrevista à Globo News na sexta-feira passada, dia 17 de julho. Ele está se referindo a essa proposta do Paulo Guedes justamente como CPMF e fala para o jornalista Heraldo Pereira da resistência que essa proposta teria na Câmara. E a julgar pelas primeiras declarações dos deputados sobre esse assunto, o governo enfrentaria bastante resistência mesmo, da esquerda à direita.
Bom, então vamos relembrar o que é CPMF. Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras. Desde 1993, o Brasil tinha um tributo chamado Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira. Aí, esse imposto foi substituído em 1997 pela famosa Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, a CPMF, que na época era conhecida como o Imposto do Cheque. O governo era do presidente Fernando Henrique Cardoso. Um dos pais da CPMF foi o então ministro da Saúde, o médico Adib Jateni. A princípio, a ideia era usar o dinheiro arrecadado como uma nova contribuição na área da saúde. Acabou que isso não aconteceu. A CPMF acabou sendo incorporada ao orçamento, sem carimbo. Até podia ir para a saúde, mas não ia necessariamente para essa área. No fim, a contribuição passou a ser uma importante fonte de dinheiro para o governo.
Apesar da CPMF ter sido uma contribuição provisória, como dizia o próprio nome, ela foi prorrogada ao longo de 10 anos, de 1997 a 2007. Ela começou com uma alíquota de 0,2% sobre o valor de cada transação e chegou a ser de 0,38%. Em 2007, no início do segundo mandato do Lula, ele sofreu uma forte oposição para renovar a CPMF. Em março daquele ano, entidades empresariais e de comerciantes lançaram a campanha Show CPMF, a campanha que o Rodrigo Maia citou na fala dele à Globo News. Uma campanha para que o Congresso não aprovasse naquele ano de novo a prorrogação da contribuição. A campanha ganhou corpo no Congresso. E em dezembro de 2007, os parlamentares impuseram aquela que seria uma das maiores derrotas econômicas de Lula no Legislativo. Os senadores derrubaram a CPMF. Isso significou uma perda de 40 bilhões de reais no orçamento anual.
Bom, desde então, houve tentativas de ressuscitar a CPMF. Com a crise fiscal batendo a sua porta, a então presidente Dilma Rousseff tentou recriar a contribuição em 2015. Debateu-se muito o tema naquele ano, mas a petista não teve sucesso. Aí, a gente teve o impeachment, o governo Michel Temer e vieram as eleições. E a CPMF apareceu ali naquela disputa eleitoral também.
Bom, na campanha presidencial de 2018, o então candidato Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes, seu consultor econômico, se desentenderam a respeito da criação de um imposto nos moldes da CPMF, algo que foi defendido em palestras pelo atual ministro da Economia. O Bolsonaro desautorizou o Paulo Guedes naquela ocasião. Em setembro do ano passado, já presidente, o Bolsonaro demitiu o secretário da Receita Federal, Marco Sintra, por causa dessa questão. O Bolsonaro chegou a tuitar naquela época, abre aspas, a recriação da CPMF ou o aumento da carga tributária estão fora da reforma tributária por determinação do presidente, fecha aspas. E no sábado, dia 18, ele voltou a falar sobre esse tema. Ele disse que essa proposta apresentada agora de imposto sobre transação digital não é CPMF.
O Paulo Guedes está propondo, não é CPMF não, é uma tributação digital, não é apenas para financiar um grande programa aí, que envolveria quase todos que estão aí, é para desonerar também a folha de pagamento, então é uma compensação, é eliminar um montão de encargos em troca de outro, agora se a sociedade não quiser, não tem problema nenhum.
Aí o Bolsonaro, na porta do Palácio da Alvorada, falando com apoiadores. Em determinado momento, uma repórter pergunta se ele é favorável à volta da CPMF.
Não pergunto se sou favorável, não, porque eu já esqueci. É maldade essa pergunta. É maldade. A proposta do Paulo Guedes visa desonerar a folha de pagamento, porque não é fácil a vida dos patrões também. O pessoal fala que a vida do empregado é difícil? É. Mas do patrão também é difícil. Não adianta você ter um montão de direitos, aí não tem emprego.
Bom, tá aí o presidente falando sobre o tema. Você deve notar ali a diferença de áudio, apesar de ser na mesma situação, porque uma parte dele vem de uma reportagem do SBT e a outra parte vem de um vídeo de um apoiador. Então, por isso, a diferença dos áudios.
Bom, a CPMF é um imposto muito impopular e também é considerado por muita gente um imposto ruim. Uma das críticas é que a CPMF é cumulativa. O imposto vai se acumulando a cada transação financeira. Outra é que, assim como boa parte dos impostos brasileiros, esse tributo não lida com a regressividade, que é um problemão da estrutura tributária nacional. E a gente fala em regressividade porque aqui no Brasil o imposto tende a pesar muito mais no bolso do pobre do que no bolso do rico. E a nova CPMF não encara isso de frente.
Em resumo, os que têm mais renda precisam consumir e movimentar uma menor proporção do seu rendimento e riqueza do que quem tem menos renda, aqueles que precisam usar tudo o que recebem. E tem outras críticas a esse tipo de imposto sobre transações financeiras que economistas e estudiosos do tema encontraram nos dados de países que o adotam. Por exemplo, o incentivo que ele dá à desintermediação financeira, ou seja, as pessoas passam a não usar os bancos para não serem taxadas. Tem também o fato da desintermediação poder levar à diminuição da base sobre a qual incide a alíquota do imposto e, portanto, a arrecadação pode cair. Os dados mostram, inclusive, que alguns países, para manter a arrecadação, acabaram aumentando a alíquota com o passar do tempo. Foi, inclusive, o que aconteceu no Brasil no passado. Por último, há estudos que mostram a outra ponta desse debate. Substituir a contribuição de empresas para o INSS, a desoneração da folha de pagamento, por um imposto nos moldes da CPMF, aumentaria a carga tributária de setores como agropecuária e indústria.
As pessoas que defendem a CPMF muitas vezes dizem: ah, quem vai pagar o imposto é a economia informal. É o traficante. Me desculpe, traficante não faz operação por banco, tá certo? É só assistir aqueles filmes do Narcos, o cara opera com dinheiro em mala, entendeu? Ou em caixote. E, portanto, essa pessoa não vai pagar imposto, vai continuar não pagando CPMF. Quem paga CPMF e que não sabe, são as transações que não são econômicas das pessoas que já pagam imposto. Então, se, por exemplo, você transfere dinheiro, sei lá, para sua mãe, tá certo? Você vai pagar CPMF. É uma operação que normalmente não deveria ser tributada. Tá certo? Você tá ajudando ela a fazer a compra dela.
Esse aí que você ouviu é o economista Bernard Api, que é um dos idealizadores da proposta de reforma tributária que está tramitando na Câmara. Nessa entrevista feita aqui para o Nexo, ele faz referência a um argumento que vira e mexe o Paulo Guedes usa quando vai defender a contribuição sobre movimentações financeiras. A de que o imposto é justo porque todo mundo paga, inclusive até o traficante de droga paga. E o Api fala que não é bem assim.
A ver os detalhes da primeira parte da reforma tributária do governo, que deve ser apresentada amanhã. Vai ser a primeira parte do bife, como disse o Afife Domingos. Enquanto isso, a gente também acompanha a discussão sobre a criação da nova CPMF, a saber se de fato ela entra na reforma tributária.
Bom, hoje saíram resultados importantes sobre vacinas que estão sendo desenvolvidas contra a Covid-19. Quem fala pra gente se é o caso de ficar animado é o Estevão Bertoni, redator aqui do Nexo. Estevão, quais são os resultados e quais fases ainda precisam ser cumpridas para a gente chegar numa vacina?
A revista Lancet publicou nesta segunda-feira o resultado das fases 1 e 2 da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com o laboratório AstraZeneca. As fases 1 e 2 são feitas em dezenas e depois em centenas de pessoas para se saber quais são os efeitos colaterais que ela pode causar e se há uma resposta do sistema imune. O resultado, que foi revisado por outros cientistas, confirmou que a vacina de Oxford é segura e capaz de estimular a produção tanto de anticorpos quanto das células de defesa do organismo, as chamadas células T. É possível, portanto, que ela proteja as pessoas do vírus por um longo tempo. A vacina foi testada, porém, em pessoas saudáveis, com uma média de idade de 35 anos e num ambiente controlado. Segundo os pesquisadores, ainda é o início de um longo caminho. É preciso saber se ela vai funcionar em larga escala e por quanto tempo ela pode proteger as pessoas. Isso a gente só vai ficar sabendo quando saírem os próximos resultados. A fase 3, com mais de 50 mil voluntários, está em andamento inclusive no Brasil, onde os testes estão sendo feitos em 5 mil pessoas pela Unifesp em São Paulo e pela Rede D'Or, no Rio de Janeiro. Também foi firmado um acordo do Ministério da Saúde com a Universidade de Oxford, que prevê a produção de até 100 milhões de doses dessa vacina pela Fiocruz. Esse imunizante é considerado pela OMS um dos mais promissores.
E tem outras vacinas promissoras além dessa de Oxford? A gente está perto de uma vacina?
Existe uma corrida mundo afora para desenvolver essa vacina contra o novo coronavírus. Já são mais de 150 projetos, dos quais 23 estão na fase de testes em humanos. No mesmo dia que saiu o resultado sobre a vacina de Oxford, a empresa alemã de biotecnologia BioNTech e a farmacêutica americana Pfizer divulgaram o resultado de uma vacina experimental aplicada em 60 voluntários na Alemanha. Ela também se mostrou segura e induziu uma resposta imunológica. O resultado de outra vacina da empresa CanSino, testada em mais de 500 pessoas em Wuhan, que foi o epicentro da pandemia na China, também foi publicado na revista Lancet, nesta segunda-feira. Os voluntários apresentaram níveis altos de anticorpos, mesmo tomando apenas meia dose da vacina. E na madrugada desta segunda-feira, chegaram ao Brasil as 20 mil doses da vacina chinesa do laboratório Sinovac, que vão ser testadas em parceria com o Instituto Butantan e 12 cidades brasileiras. Vale lembrar que as previsões mais otimistas falam de um ano a um ano e meio para uma vacina ficar pronta. Algumas levam décadas para serem desenvolvidas.
Valeu, Estevão. O texto dele vai estar disponível amanhã no nexojornal.com.br.
Dos debates sobre uma possível volta de uma CPMF remodelada aos novos resultados de vacinas experimentais promissoras contra a Covid-19, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participação de Estevão Bertoni e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!